nós vamos trazer aqui uma pauta importante falando sobre rótulos que você pode dirigir aos seus filhos ou que esteja dirigindo, né, e que pode não ser tão salutar assim. A psicóloga infanto-juvenil e neuropsicóloga Yara Mastini propõe um olhar mais acolhedor para as expressões infantis. E hoje fala sobre os impactos das comparações e como fortalecer a autoestima e a identidade desde cedo. Seja bem-vindo ao programa, Yara. Muito boa tarde.
Olá, boa tarde, Jair. É um grande prazer estar aqui falando com vocês.
Estava aqui lendo, inclusive, né, o seu perfil profissional. Ele é impressionante, a experiência, a bagagem que você tem, inclusive, coordenando um grupo de psicólogas, não
é? É isso mesmo, eu né, trabalho aqui em São Paulo, tenho 3 consultórios, uma equipe com 20 psicólogos, porque a demanda realmente está bem intensa, os pais estão olhando mais para as famílias, isso é muito importante, tanto na procura da psicologia como um amparo ali para uma questão pontual, mas também muitos pais se preocupando com um acompanhamento mais preventivo, né?
Yara, por que que os rótulos, mesmo os aparentemente positivos, como, entre aspas, boazinha, pode ser prejudiciais para as crianças?
Tá, ótima pergunta. A gente, sem perceber, acaba colocando muitos rótulos quando a gente enfatiza, reconhece muito a pessoa. Então, rótulos como você é muito boazinha, você sabe tudo, não pode pintar sem borrar nessa fase que está todo mundo pintando vários livrinhos de desenho, tudo isso pode gerar para uma criança e para o adulto também angústia de tem que ser o melhor, ou ao contrário, você é preguiçoso, então já que eu sou preguiçoso, eu não preciso fazer a tarefa. E a criança vai se escondendo atrás desse rótulo, esquecendo das potencialidades, da oportunidade que ela tem de se colocar em ação. Algo muito importante é a gente trocar o ser pelo ter. Então, será que você é preguiçoso ou você está com preguiça para fazer a tarefa? Mas para jogar o futebol, você não tem essa preguiça, né? Você tem a disposição. Então, é muito mais importante a gente não trabalhar com rótulos, rotulando a criança, e observar as ações em si.
Existe uma maneira mais saudável de descrever o comportamento infantil sem recorrer a rótulos?
Sim, quando a gente olha para a ação da criança, a gente reforça o que a gente espera dela. Então, por exemplo, quando a criança vem, né, ela dá o seu brinquedo, como foi o caso que você trouxe, já é muito importante, que muitas vezes a gente acha que a criança boazinha é aquela criança perfeita, e não, pode ser que ela esteja negligenciando muito as suas vontades. Então, se a gente só olha para o que ela faz, de uma forma assim, colocando que ela é boazinha, ela faz tudo para todas as pessoas, e muitas vezes aquelas pessoas que não falam o não, falam o não para si mesmo, né? A gente acaba trazendo esse descuido do que ela deve fazer em si, para proteger todas as emoções, todos os seus sentimentos. Então, o que a gente tem que fazer é trabalhar o reconhecimento das emoções, trazer o que é raiva, o que é tristeza, que as emoções desagradáveis também são importantes de serem sentidas. Não existe uma emoção positiva ou negativa. Existem emoções agradáveis e desagradáveis, mas todas têm as suas funções. Quando eu entendo o que eu sinto, quando eu entendo como eu tenho que me posicionar, quando eu olho para a minha ação de falar não quando eu não quero emprestar, mas ao mesmo tempo de ser gentil ou de praticar a empatia, analisando uma situação com mais cuidado, né, com essa questão ali que a gente fala muito sobre habilidades socioemocionais, tudo isso fica uma situação, um comportamento mais eficaz, promovendo um desenvolvimento integral da criança.
A gente cresce buscando sempre uma individualidade, né? Uma autonomia das coisas, né? Como é que nós podemos ajudar a criança a construir a sua identidade sem que ela se limite às expectativas dos outros?
Primeiro, sendo exemplo, a gente precisa pensar que o que a gente faz como pais, como adultos responsáveis, impacta 80%. e o que a gente fala impacta 20%. Então, todos os pais devem se olhar para o exemplo. Será que eu falo bom dia, boa tarde para as pessoas na rua? Eu cumprimento, eu olho para as minhas fraquezas, eu reconheço que eu errei, eu peço desculpa, eu pratico valores importantes para essa família. Esse é o primeiro passo, olhando para si, porque o seu exemplo, a sua forma de agir vai contribuir muito, né, para a formação da perspectiva da criança. A gente nunca pode negligenciar que uma criança ela é composta da sua própria genética, né, do ambiente, das relações que ela tem, do que ela vai olhar e vai falar, nossa, isso é legal, também quero fazer igual. Então é uma mistura, é um ser biopsicossocial que a gente tem que olhar todas essas questões. E o exemplo dos pais é o que mais formata ali, o que mais impacta mesmo nessa formação infantil.
Quais são os efeitos das comparações constantes entre irmãos e também até colegas?
Toda comparação ela gera maior competitividade e ela pode gerar também o contrário até, a criança não perseverar, desistir, porque ela já sabe que ela é pior, que o irmãozinho é o melhor, que consegue mais. Então, a comparação ela é um comportamento pejorativo para o desenvolvimento infantil. Acaba afetando a autoestima, eu sempre me olho como desqualificado. Ou o contrário também, você é o melhor, você é o que consegue. Isso pode gerar um confronto ali de valores, como se só é bom quem ganha, como se tivesse que ser mais do que o outro, e tem essa inversão de valores. Então, a comparação a gente precisa tentar evitar e olhar mais para a ação mesmo, que é o que a gente está falando aqui. Que ela faz, reconhecer o que ela faz, incentivar ela a ter a ação até para promover essa autonomia que você acabou de falar.
É sempre um desafio educar, né? Quando você tem dois, três irmãos, né? Como é que os pais e educadores podem evitar cair dessa armadilha de comparação, mesmo bem-intencionados, é claro?
Eu acho que tem que sempre olhar para todos e reconhecer as habilidades de cada um. Olhar para cada um como uma única criança, um único adolescente. Você sabe que para adolescente a comparação é até mais pesada, né? O adolescente ele se preocupa muito com o julgamento do outro. Uma escutativa por parte dos pais é fundamental. Entender o que a criança está pedindo, está falando, está necessitando naquele momento. Muitas vezes as necessidades vêm por trás de comportamentos que a gente não consegue compreender, um comportamento inadequado. É algo disfuncional ali na família que eu só consigo compreender se eu estou presente, uma presença plena mesmo, aberto a ouvir, a reconhecer, a falar sobre os nossos exemplos para os nossos filhos, isso conecta muito. As crianças adoram ouvir as histórias dos pais.
As crianças e também nós adultos somos estimulados ou influenciados, não é? Como é que se protege a autoestima da criança quando ela mesma se compara muito com os outros, especialmente influenciadores, famosos, gente do esporte, da música, por exemplo?
Excelente pergunta, porque hoje a gente tem um mundo muito feito dessa comparação, né? Uma realidade virtual que nem sempre é a realidade verdadeira. Então a gente precisa trabalhar essa autoestima da criança olhando para o reconhecimento mesmo do que ela faz, não buscando um perfeccionismo, mas como é importante ela escolher aquela cor e não a outra, ela ter o senso de personalidade dela. E a gente vai observando como a criança vai desenvolvendo, se ela consegue colocar sua opinião, se ela consegue falar em público, se ela consegue falar não quando necessário, ela não quer ir para casa de um amiguinho, ela pede para a mãe, fala que eu não posso, inventa isso. A gente tem que reconhecer as dificuldades das crianças e promover ajuda. Essa questão da autonomia, de como saber lidar, é aprendido pelos nossos pais. Uma coisa muito engraçada, Jair, que a gente sempre tem que olhar é o estilo de vida hoje atual, né? Os pais hoje, eles precisam olhar mais para os filhos e trazer mais os valores que a família deseja desenvolver. Antigamente, o estilo de vida trazia muito isso, sabe? Meus pais, eles trabalhavam, tinha uma rotina ali, né, intensa como criança, mas eu tinha responsabilidade, porque eu gostava de um desenho que passava 11 horas da manhã. Então, eu tinha que estar pronta para assistir aquele desenho de uniforme, com tudo feito, tarefa feita, porque se eu não estivesse pronta, eu perderia o meu desenho e eu assistiria o He-Man que eu gostava só no dia seguinte. Então, o estilo de vida me ensinava paciência, organização. Hoje, as crianças têm um estilo de vida onde é tudo do jeito dela. Assiste no seu tempo, vê quantas vezes quiser, acelera esse vídeo. Não existe mais uma aprendizagem da paciência, do esperar, da resiliência. A gente tinha, né, que esperar o intervalo para poder ir correndo no banheiro, voltar. E hoje não, você pausa, volta a hora que quiser, é tudo no seu tempo. Então, esses valores, os pais estão tendo que desenvolver e ensinar seus filhos. É mais difícil hoje ser pai e mãe, sabe? É engraçado, mas é importante a gente refletir sobre isso. Quais os valores que meus filhos estão aprendendo? Qual o valor que eu acho importante passar e educar, ensinar, né, para minha família como um todo?
Algumas situações levam a criança a procurar o isolamento, né? Como é que se lida com crianças que já apresentam sinais de insegurança ou também de baixa autoestima?
A gente tem sempre que estar atento às mudanças comportamentais. Então, se é uma criança que sempre foi mais introspectiva, que observa muito, pode ser que seja uma característica dela, ou até uma dificuldade. A gente tem que promover e ajudar nessa interação. Ligar para o amiguinho mais próximo na escola, promover que um venha brincar com o outro, né, para não ter esse isolamento. Mas, se era uma criança que está apresentando comportamentos distintos do que ela já apresentava, quer dizer que ela está em sofrimento. Alguma coisa aconteceu que mudou o comportamento. Normalmente, com o processo de luto, com o processo de perda, de insegurança, mudou alguém, um amiguinho saiu da escola, eu tenho a possibilidade de mudar de cidade e não quero, enfim. E aí começa a não comer, a apresentar comportamentos disfuncionais que não tinham antes, aí a gente precisa talvez procurar um pediatra, um psicólogo e ver se existe uma necessidade, né, dessa ajuda profissional também. Quando tem comportamentos desadaptativos. A gente fala que os comportamentos desadaptativos são esses comportamentos que traz prejuízo já para a vida da criança, para o desenvolvimento dela, essa vida social.
Existe uma forma adequada para lidar com crianças que praticam uma espécie de um auto-bullying, por exemplo, se acham feias, se acham burras, se acham ruim, incompetente para certas coisas ou não?
Sim, primeiro, a gente sempre precisa pensar que nós somos exemplos, então mostrar que está tudo bem fazer alguma coisa errado, ai, a mamãe devia ter feito tal coisa e não consegui, não deu tempo para tudo, tudo bem, amanhã vou me programar melhor, né? Acolher as vulnerabilidades, reconhecer as emoções, trabalhar muito essas emoções. Quando eu reconheço, eu consigo entender melhor o que está acontecendo comigo. Então, por exemplo, tem muitas crianças que chegam no consultório que falam: Ah, tia Yara, eu tenho ansiedade. Eu falo, mas peraí, será que é uma ansiedade mesmo? Ou você está com uma euforia porque vai dormir na casa de um amiguinho amanhã? Ou uma preocupação porque tem prova amanhã? Então, a gente vai como se fosse descascando os sentimentos para ficar mais compreensível na, né, no momento ali que a criança sente, ela saber o que ela está sentindo. Tudo isso promove um desenvolvimento melhor ali do ambiente. Agora, se uma família falasse assim para mim: Yara, o que eu posso fazer de melhor para desenvolver meu filho? Pratique os cinco sentidos, a atenção plena em ouvir, em experimentar coisas, em tocar. Os cinco sentidos, ele promove muita conexão neural. A gente acaba, é como se fosse uma ginástica do sentir, sabe? Quanto mais eu consigo ter atenção plena no momento presente, mais eu vou trabalhando ali as minhas conexões, as minhas redes neurais para conseguir estabelecer um contato melhor com o dia a dia, conseguir me promover mesmo esse desenvolvimento integral da criança.
Yara Mastini é psicóloga infanto-juvenil e neuropsicóloga. Para encerrar a última pergunta, existem livros e recursos ou recursos que você recomenda para quem quer se aprofundar mais nesse tema? Fale um pouco sobre a obra O Rabisco.
Ah, sim. O Rabisco foi o meu último lançamento, é um livro infantil, e ele traz bem essas questões aí que a gente discutiu aqui, né? É um livro bem acolhedor, e ele conta a história de um rabisco. E esse rabisco, ele aparecia em todos os desenhos do menino, mas ele não virava nada. Enquanto os outros traços viravam lindas flores, viravam nuvens com cores, é um livro rimado, ele ficava sempre ali, como um rabisco, se sentindo invisível e que atrapalhava um desenho incrível. Então, ele depois que ele entendeu por que ele existia, né? Por que o rabisco existia? E esse rabisco ele era feito quando o menino ficava pensando o que eu vou desenhar, e ele tinha esse momento de pausa da criatividade, de conectar com as suas memórias afetivas. Aí ele tinha ideia e desenhava um lindo desenho. Então, quando ele compreendeu que a presença dele era fundamental, tudo fez sentido para ele e ele se sentiu muito especial e importante. Então, essa história, ela traz bem isso, o acolher o que não está pronto, um rabisco, ele é um rabisco por si só, já se pode se tornar inteiro, a importância dos momentos de pausa para a criação, porque hoje a gente está num mundo que vem tudo pronto. E o próprio, né, a própria utilização de vários livros infantis, isso promove a compreensão melhor da criança. Porque quando ela olha para uma historinha, para um contexto, ela consegue fazer a associação, que é uma função executiva. Ela associa o que está no livro com o dia a dia dela, com as dores dela, com a potencialidade dela, e ela se sente mais acolhida. Então, eu super recomendo muitos livros e convido todos a conhecer também o Rabisco, que está sendo um sucesso.
Parabéns, muito obrigado pela sua fala aqui no programa. Uma excelente
Obrigada.
tarde, né? E até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada, Jair. Foi ótimo falar com você. Excelentes perguntas, viu?
Muito obrigado. Sucesso, viu?
Sucesso. Tchau, tchau.
Tchauzinho.